por aqui também passar e fazer os seus agradecimentos. Eu acho isso de fundamental importância. Porque, Danilo, a gente ouviu cerca de... perto de 50 candidatos para todos os cargos. E poucos me procuraram para agradecer. Pouquíssimos. Você está nesse hall. Seja bem-vindo à Salgueira FM. Bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a toda a população, não só de Salgueiro, todo o estado de Pernambuco que nos escuta, nos assiste aqui nesse momento também através das redes sociais. É uma alegria estar aqui de volta a Salgueiro, cumprimentando aqui os companheiros que estão também nos acompanhando, nosso querido prefeito Marconi, nossa vereadora Fátima, seus secretários estão aqui acompanhando também, Eivaldo, Marco, Mara, Kleber, nosso companheiro coordenador da juventude, enfim, Rickson, todos que estão aqui com a gente participando dessa atividade, né, e dando uma volta a Pernambuco, como você falou aqui. Eu cheguei aqui no sertão ontem, né, começamos a nossa agenda lá pelo sertão do São Francisco, passamos por Petrolina, estivemos em Afrânio, fomos a Dormentes, depois estivemos no sertão Pararipe, fui a Bodocó, fui a Exu, estive em Moreilândia, hoje pela manhã também. E daqui eu sigo ainda para Serra, nós vamos a Flores, vamos a Afogados da Ingazeira, Solidão, Ingazeira, Carnaíba, Sertânia, Ibimirim, vamos a Petrolândia, Águas Belas, Bom Conselho, Saluá, Garanhuns, Lagoinha, Tacaimbó, São Caetano, Jataúba, Vertente do Lério, Surubim, Bom Jardim, Glória do Goitá, São Benedito do Sul, até chegar na próxima quinta-feira, chegar lá em Recife, onde a gente vai estar também em Araçoiaba e São Lourenço da Mata. E qual é a razão da nossa vida? É dar uma palavra que, na minha formação pessoal e também política, é muito importante, é dizer simplesmente obrigado. É um dever de consciência e de coração, e se a gente passou pelos lugares, né, pediu a confiança das pessoas, recebeu, você tem que voltar e agradecer. Eu aprendi isso em casa, eu levo isso para a minha vida também na política. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu escolhi alguns lugares, não dá para ir a todos em todo o tempo, mas que simbolicamente são importantes, né, para essa nossa caminhada que nós fizemos. Nós acabamos de participar de um processo político muito importante, né, que foi a eleição, e está sendo ainda a eleição de Pernambuco no Brasil. Nós cumprimos uma tarefa no primeiro turno da eleição, uma tarefa que a gente sabia que era uma tarefa desafiadora, né, da gente fazer toda a defesa de uma história que nós representamos, da história que vem aqui lá de trás de Arraes, de Eduardo, do próprio governo Paulo Câmara, das forças políticas que nós representamos aqui, né, liderada por Marconi, por nossa companheira Creuza, enfim, falando de Pernambuco, do que nós tivemos para trás, do que nós estamos fazendo nesse momento, e a gente queria fazer também pelo futuro. De forma soberana e legítima, a gente reconhece, né, o povo de Pernambuco entendeu que deveria fazer um processo de alternância de poder, né, de governo no nosso estado. E a gente precisa respeitar o resultado das urnas. Mas isso não quer dizer que, de alguma forma, a gente não tenha tido também uma vitória política. Eleitoralmente, né, o povo fez a sua opção, mas politicamente eu acho que a gente cumpriu aquilo que nós nos propusemos. Eu tenho dito sempre que eu estou feliz, né, de que a gente possa ter tido essa oportunidade de cumprir essa missão e se apresentar a Pernambuco. Muitas pessoas não nos conheciam mais de perto, muitos já tinham convivido conosco, seja como secretário de Educação, secretário das Cidades ou até como deputado federal, mas não tinha tido uma oportunidade de nos conhecer de perto, e acho que esse foi o momento que a gente permitiu fazer esse diálogo com Pernambuco. E eu estou muito tranquilo, assim, do ponto de vista da minha consciência, de que eu fiz tudo o que era possível se fazer. Eu tenho andado muito, e por onde eu tenho andado, as pessoas têm dito: olha, parabéns, você foi um gigante, você foi um guerreiro, você fez aquilo que era possível ser feito, e foi isso que a gente fez. Eu fiz uma campanha alegre, uma campanha para cima, uma campanha bonita, uma campanha que eu não ataquei ninguém, você não viu fazer nenhum tipo de ataque pessoal. Eu discuti política, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam, discutir o que de fato aflige a população hoje e as respostas que a gente precisava dar, apresentando muitas propostas, e eu acho que a gente saiu maior politicamente do que nós entramos. Então, eu agradeço muito, eu agradeço primeiro a Deus, né, por ter me dado todas as condições de eu ter cumprido essa missão e ter chegado ao fim dela. E ela se encerra nesse momento com esse gesto de agradecimento, né, com esse resultado. Eu agradeço à Frente Popular de Pernambuco, agradeço às lideranças políticas que nos deram esse apoio. E foi isso que eu vim fazer, velho. Eu vim aqui só dizer obrigado a Salgueiro, né, pelo apoio que a gente teve durante a campanha, que a gente teve nessa rádio durante a campanha, a gente teve manifestações que nós participamos aqui, né, isso a gente passou, eu tenho que dizer obrigado. Às vezes o povo estranha, né? Como é que o camarada perdeu a eleição faz menos de 15 dias, um pouco mais de 15 dias, e já está aqui de volta para, de novo, falar uma palavra dessa de obrigado. Porque isso é muito comum na política, né?
Infelizmente.
Tem gente que só está acostumada a ver política a cada 4 anos. Então, termina a eleição, o sujeito passa de novo para pedir o voto, sem nem, enfim, agradecer a passagem que teve antes. Eu vim aqui dizer obrigado e dizer a Salgueiro, né, que conta comigo na minha caminhada, onde quer que a gente esteja, Salgueiro vai estar junto com a gente.
Muito bem, deputado federal Danilo Cabral. Vamos ouvir o prefeito de Salgueiro. Em nome do prefeito, eu quero saudar e desejar boas-vindas a todos, todas as autoridades, os vereadores, vereadora, os secretários que aqui estão, a equipe de trabalho. Doutor Marcones, bom dia, bem-vindo ao Salgueiro FM.
Bom dia a todos os ouvintes, a Vinícius. É muita alegria a gente estar aqui com o companheiro Danilo. Danilo que já tem toda uma história, né? Toda uma caminhada. Abraçar aqui a vereadora Fátima, Tiago, vereador Mariano, os secretários, né? E dizer, Danilo, Salgueiro lhe é muito grato por esse simples ato de respeito, né? Na democracia é desse jeito, né? A gente tem que ter a firmeza e a clareza. E aí você cita, doutor Raio gostava muito disso, a gente na política tem a vitória eleitoral e a vitória política. Assim, o bom é quando se junta as duas vitórias. Mas quem faz política com consciência, quem faz política com princípio, quem faz política com ideologia, a gente sempre tem a vitória política. Pode não ter eleitoral, a eleitoral é ocasional. E claro que ninguém quer perder, né? Isso é um processo do jogo. Mas a alternância de poder é o símbolo mais vivo da democracia, porque uma democracia sem alternância de poder, aí não é democracia, é uma ditadura, né? E aí a gente sai desse embate muito tranquilo, né? Muito. E aí você já está com a barba, né? A la Lula, né? Porque a gente já sai de um campo e já entra no outro.
Mudou o visual,
né? Mudou o visual, né? E a gente já entra noutra luta, noutra caminhada, né? Que a vida é feita de luta.
É isso.
E aí a gente fica muito, inclusive. Eu hoje recebi um telefonema de Creuza, né, que ela está em Recife, e aí ela disse, quando Danilo chegar, me passa que eu quero parabenizar ele, eu quero falar com ele, porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, e quando a gente sair daqui, a gente vai dar uma ligadazinha e falar com a companheira Creuza, que está em Recife.
Ela está por aqui, para fazer isso pessoalmente, mas...
Ela já superou e está em Recife, está indo tarde. Para a semana, eu acho que ela já volta.
Mas é isso, estamos agora pronto também para... continuar a nossa caminhada, a nossa luta. Eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande que está posto aí nesse momento, né, para o Brasil, que a gente garantir a eleição do nosso presidente Lula. Esse é o grande foco que eu acho que a gente tem que ter aí nesse momento no nosso país. O que a gente já vinha falando antes da eleição, no processo do primeiro turno, da importância da gente ter Lula como presidente, esse segundo turno está se mostrando ainda mais relevante. A gente vive hoje um momento muito duro no nosso país, a gente está vivenciando aí um aprofundamento, inclusive, dos ataques à democracia brasileira. Esse segundo turno, de certa forma, expressou isso também. E eu acho que a gente tem que, nesse momento, construir e consolidar cada vez mais essa unidade do Brasil, né, para que a gente possa preservar a democracia. O resultado do primeiro turno mostrou uma preocupação. Quem viu o parlamento, que inclusive foi eleito agora, aponta essa preocupação. As figuras que estão chegando ao Congresso Nacional...
Danilo, me permita, seria essa a minha próxima pergunta. Essa leitura, com a sua experiência de vida pública, qual a leitura que você faz dessa nova conjuntura, desse novo formato do Congresso Nacional? Muitos candidatos, aliás, muitos eleitos agora de direita, uma turma muito conservadora está chegando. Numa possível vitória do candidato que o senhor apoia, do ex-presidente Lula, ele pode vir a ter alguma dificuldade, por mais que seja um homem de muita habilidade política, né? Mas essa formação do Congresso está bastante conservadora.
Olha, Vinícius, Ulisses Guimarães dizia uma vez, indagado Ulisses Guimarães, por isso foi presidente do PMDB, presidente do Congresso, da Constituinte, lá atrás, Marcos, 88, 89, aquela fase, e se fazia muitas críticas ao Congresso Nacional, né, à qualidade do Congresso Nacional.
Aí uma vez perguntaram isso a doutor Ulisses, ele com aquela sabedoria disso, ele disse, olha, é porque você não conhece o que vem pela frente ainda. Como se fosse assim, vai ser muito pior do que pode ser aí o que está hoje. E o fato é que o Ulisses disse lá atrás, a gente está vivenciando agora.
Se concretizando.
Se acham ruim o atual Congresso, e a gente tem um Congresso que tem muitas imperfeições, lembrando que o Congresso é a representação da sociedade, ninguém chega ali nomeado. Todo mundo que está ali chegou porque foi eleito. Mas a eleição mostrou que, de fato, essa configuração que vem pela frente é uma configuração que traz muito mais preocupações do que o atual Congresso que a gente tem. Observe só algumas figuras que eu vou nominar aqui, né, que mostram essa preocupação. A gente fala muito do que representa o Brasil hoje, as consequências que a gente tem da gestão do Bolsonaro. Mas quem foi eleito para o Congresso Nacional agora? Primeiro, dos 27 senadores que foram eleitos, 20 são ligados ao Bolsonaro. 27 senadores, 20 são ligados ao Bolsonaro. Quando você vai ver quem foi eleito, é aqueles que são do DNA do bolsonarismo mais radical e mais extremo. É a eleição de uma Damares, né, que foi eleita senadora. É a eleição do astronauta que foi eleito lá em São Paulo, derrotando nosso companheiro de partido, Márcio França, ex-governador, que tem uma história lá. Você vai para a Câmara dos Deputados, foi eleito o Ricardo Salles com a votação quase 600 mil votos em São Paulo, o cara que foi responsável pela destruição dessa política que está imposta de ataque ao meio ambiente, teve mais que o dobro da votação que teve a Marina Silva, candidata a deputada federal lá em São Paulo. Então, esse perfil que a gente está vendo aí mostra que Lula ganhando a eleição, e é isso todo o esforço que nós vamos fazer, nós temos uma etapa pela frente, e eu estou dizendo isso porque o próprio Lula, em várias conversas conosco, ele teve agora em Pernambuco, nós tivemos junto com ele mais uma vez, ele demonstrou lá atrás a importância, quando a gente falava, nós precisamos ter um Congresso, eleger pessoas que têm os mesmos compromissos de Lula, é para poder garantir governabilidade ao que vem pela frente. Porque a gente vai continuar a ter aqui, qualquer que seja o resultado, ainda uma divisão da sociedade brasileira. A eleição não acaba com a divisão. Ela, pelo contrário, ela pode até aprofundar essa divisão. O que a gente está vivenciando no país hoje é um negócio completamente fora de qualquer padrão. Você imaginar, por exemplo, que no dia de celebração de Nossa Senhora da Aparecida, um sujeito vai para dentro da catedral para fazer política e acontecer aquilo que aconteceu, a gente imaginar que você entra na rede social, está o povo esculhambando o Papa Francisco, é isso que está presente hoje no Brasil. E isso vai estar dentro do Congresso Nacional nesse debate também. Então, quando a gente dizia lá atrás que tem que ter representantes que tivessem o mesmo compromisso, era para garantir essa governabilidade. O que é que tem pela frente aí do ponto de vista do processo eleitoral? Na minha leitura, de forma muito... Eu procuro fazer, lembrando o Ariano que a gente estava falando aqui agora há pouco, nosso saudoso Ariano, o Ariano disse, olha, eu não sou um otimista, porque o otimista é um sujeito, às vezes, muito tolo, um cara que vive nas nuvens, sonhando que tudo possível vai acontecer, mas também não sou um pessimista, não. Um pessimista é um cara muito chato, só vê as coisas negativas. Isso é um realista esperançoso. Com essa realidade esperançosa que nós temos pela frente, imagino que Lula vai ganhar essa eleição, eu acho que a gente vai ganhar, mas a gente tem algumas tarefas, primeiro, depois da eleição, de Lula, inclusive, garantir condições para a posse dele, porque nós vamos ter questionamento daqueles que perderam a eleição em torno do resultado da eleição. Porque tem uma narrativa que já vem sendo posta lá atrás do questionamento das urnas, agora estão questionando pesquisa. Né? Tem um relatório da Forças Armadas que está aí, ninguém sabe o conteúdo disso. É preparando, meu caro Marconi, uma conversa para depois da eleição. E depois governar esse país. Porque além da qualidade dos parlamentares, nós precisamos fazer uma discussão de forma muito objetiva, e o resultado da eleição apontou isso, sobre esse tal de orçamento secreto. Isso é uma coisa que nós precisamos discutir. O resultado da eleição mostrou que nós tivemos condições desiguais na disputa eleitoral. Gente que acessou isso teve mais condições de disputar uma eleição do que quem não acessou isso. Isso é uma coisa que hoje fere até a relação entre os poderes. Eu digo um dado, não sei se cheguei a falar desse dado da última vez que a gente esteve aqui, né, que o orçamento secreto representa dentro do Congresso Nacional hoje, você separar 20 bilhões de reais para que o presidente da Câmara, junto com o relator da Comissão do Orçamento, distribua ali na turma dele com o que ele quer fazer, o que é que ele quer fazer ali. O que é 20 bilhões de reais? Às vezes as pessoas não sabem o que é que significa 20 bilhões de reais. 15 bilhões de reais foi o valor da obra mais importante feita no Nordeste desse país, que foi a transposição de São Francisco. Só para te dar um dado que representa disso. Ou seja, todo ano, uma transposição e mais é distribuída ali com meia dúzia de apaniguado do presidente da Câmara e do relator. E essas pessoas estão disputando a eleição numa condição de superioridade em relação àqueles que, enfim, não tiveram as condições. Isso é importante para a governabilidade. Eu não estou falando mais nem de eleição. Estou falando, nós temos que mudar esse padrão para poder garantir que Lula possa governar esse país. Então, este é um desafio que nós temos lá dentro do Congresso Nacional hoje.
São 11 horas e 31 minutos na Salgueira FM. Também me permita regionalizar e estadualizar mais uma vez a nossa conversa. Para quem está nos ouvindo agora, aquela pessoa que se arrepia quando escuta lá no YouTube o jingle de Miguel Arraes, aquela pessoa que sempre esteve junto com a Frente Popular, sempre votou 40 e agora não entende o que foi que ocorreu. Na sua avaliação nessas eleições de primeiro turno, o que aconteceu? Foi algum erro de estratégia na montagem da chapa? Foi um desgaste de situação já há 16 anos? É um conglomerado de situações que resultou neste resultado das eleições? Pela sua experiência, como é que você enxerga? E de quem estava à frente, né, e por dentro de todo o processo? Eu ouvi, acho que a senadora Tereza Leitão já passou por aqui também, agradeceu, deu um pouco o ponto de vista dela a respeito disso. Mas eu acho que é interessante a sua fala a respeito deste período eleitoral e do resultado, consequentemente.
Olha, Vinícius, eu acho que eu não sei se é o momento ainda adequado da gente fazer essa avaliação, porque a gente está no calor do próprio processo eleitoral, estamos vencendo aí do segundo turno, e às vezes a gente precisa esperar decantar algumas coisas para você fazer uma leitura mais racional, né? E menos emocional. Mas, sob o risco de ter alguma contaminação do ponto de vista dessa leitura, mas eu tenho uma visão clara em relação a algumas situações que, enfim, estão postas nesse resultado. Essa coisa, a pessoa fala em fadiga eleitoral. Não existe fadiga eleitoral. Não existe fadiga. Fadiga ocorre quando o cidadão acha que quem está representando a confiança dele não está honrando essa confiança de alguma forma. E o voto que deu não está representando mais algum tipo de transformação na sua vida. Basicamente é isso. Você tem situações de governos que estão aí em São Paulo, PSDB, para citar de várias forças políticas. O PSDB governa São Paulo, perdeu agora. Há 28 anos governava São Paulo. Você vai a vários estados aqui do Nordeste, você tem vários governos que passaram 16, a Bahia passou 16, o Ceará passou 16, o Maranhão também, ou seja...
Mas no caso da Bahia, mano, meu amigo, está disputando aí.
Sim, e tu me diga que vai ganhar a eleição.
Jerônimo.
Já poderia ter ganho até no PTU muito pouco no meu eleição.
49%.
O que eu acho que aconteceu aqui, sem querer me aprofundar em outras coisas que eu acho que serão necessárias serem feitas lá na frente, e precisamos discutir isso. Tá? Essa é uma tarefa que nós temos que fazer. Partido que se chama de partido tem que estar disposto a fazer um processo de autocrítica. Tá? A gente tem que procurar agora avaliar. Né? Eu aprendi isso agora como secretário de planejamento. A gente fez esse modelo de gestão. Como é que é o modelo de gestão? Você planeja, você executa, você avalia e você corrige. Então, se deu alguma coisa errada, a gente vai ter que avaliar onde deu errado para corrigir os outros. Mas onde é que eu acho que a gente tem alguma situação aqui? Porque eu já falei isso em outras vezes. Eu acho que a gente tem aqui em Pernambuco um legado de 16 anos, compreendendo os 8 de Eduardo e os 8 de Paulo, que foram um momento completamente distintos na nossa história, e as condições foram diferenciadas. Uma coisa foram os 8 anos de governo Eduardo, no Pernambuco e o Brasil, né, num momento diferente, com a gente tendo Lula presidente, com o Brasil crescendo, com o Nordeste crescendo acima do padrão chinês, com a gente tendo uma relação de harmonia, né, com o governo federal, que possibilitou a gente fazer muitas coisas, né, com um perfil de governador, né, que era Eduardo, que toda a gente aqui conhece como era Eduardo, né, a sua presença em todo o estado de Pernambuco, enfim, com a relação que ele tinha com as pessoas, com a cidade, ou seja, e a gente teve um segundo momento que a gente teve com o governo de Paulo, que foi o momento mais difícil do mundo e do Brasil, de Pernambuco. Enfim, o conjunto das crises que a gente venciou, né, fez ele governar num momento bastante adverso. Pandemia, crise hídrica, 7 anos de seca, crise social, 2 governos que eram inimigos de Pernambuco, governo Temer e principalmente o governo Bolsonaro, ou seja, sem nenhuma condição de ele avançar num processo de parceria como teve lá atrás com o Eduardo, um Brasil quebrado, né, porque a partir de 15 o Brasil quebrou, com as contas públicas com menos recursos por conta disso, ou seja, essa foi a realidade que o governo Paulo Câmara administrou. Mesmo com essa realidade, ele fecha o ciclo, agora com seus 8 anos, fazendo a entrega de um Pernambuco equilibrado. Quem quer que vá assumir o governo a partir do ano que vem, não vai poder reclamar das condições que vai governar.
Não pode dizer assim, ah, nós vamos arrumar a casa.
Arrumar a casa, não tem que, a casa está arrumada. Vai receber a casa arrumada. Casa com dinheiro em caixa, equilibrado, né, com o Estado fazendo investimentos aí de 5 bilhões de reais, com muitas obras sendo entregues durante o decorrer deste ano e que vão continuar no ano que vem, com a capacidade, só para te dar um dado, Vinícius, de execução de investimentos com recurso próprio. Estou nem falando de parceria que possa vir aí, com, por exemplo, com o Lula presidente. Mas só para o ano que vem, existe um espaço de recursos de quase 3 bilhões de reais de investimentos. Só o que já está aí, Marcos. Ou seja, a casa vai estar arrumada. Ninguém vai reclamar depois que recebeu a casa desarrumada. É esse o legado que nós estamos entregando. Ou seja, é um legado positivo, com a educação que é a melhor do Brasil. Ontem eu vi aí resultados de educação, nova escola daqui em Pernambuco, premiada mundialmente, a gente bateu de novo meta do IDEB, né? Ou seja, onde é que a gente então errou nesse processo? Eu digo de forma muito clara que nós tivemos, por exemplo, um erro objetivo na comunicação do governo. Nós não comunicamos bem com a população. Nós não nos apropriamos, e quando eu digo nos apropriamos, é no sentido positivo, não é no sentido apropriado da coisa, não. Daquilo que a gente fez. A gente não envelopou e entregou ao povo aquilo que a gente fez. Faltou esse trato da política, que nós não tivemos. E aí as circunstâncias não ajudaram, porque a pandemia nos isolou, né? A gente não podia nem circular. O estilo do governador é um estilo mais contido, isso não é uma crítica, é uma personalidade, um traço da personalidade
dele.
Uma coisa era a figura de Eduardo, outra coisa era a figura de Paulo, outra coisa é a minha figura. Todo mundo tem seu traço de personalidade. E ele tem um traço de personalidade diferente, uma pessoa muito na dele. Ele não tinha aquela coisa que a gente chama às vezes de uma vaidade, que não é vaidade, é uma coisa da política que exige isso, né? De fazer a entrega ou de puxar uma fita. Eu nunca vi isso. Paulo não tinha essa vaidade de estar puxando fita, de estar fazendo entrega. E isso faz falta na relação com as pessoas. Porque as pessoas precisam compreender que governar, quando você faz isso, é prestação de conta. Porque quando você está fazendo comunicação, às vezes tem muita leitura, na esquerda, né, que estão gastando dinheiro com publicidade, gastando como poderia gastar em outras coisas. Publicidade é prestação de conta ao cidadão. Porque quem paga essa conta de todos nós do Estado brasileiro é o imposto que a gente bota lá. E a gente tem o direito de saber como é que isso está sendo pago. Mas muitas vezes a gente não fez nesses 8 anos agora, principalmente, essa comunicação. Porque a gente estava num Estado com a maior dificuldade fiscal, o dinheiro que ele pegava ali para comunicação gastava para garantir a preservação da vida, por exemplo, do Covid. Pernambuco foi o segundo Estado do Brasil onde se morreu menos gente. Ou seja, teve que dar foco. E agora nós estamos pagando uma conta, né, desse tipo de relação que teve que ser ajustada no governo Paulo Câmara. Então, este foi um equívoco que nós tivemos do ponto de vista do nosso governo. Nós nos distanciamos das pessoas e das cidades. Isso é um fato, porque a própria pandemia levou a isso. Fez um isolamento, veio as condições do Estado. Então, na prática, basicamente são essas duas situações. Eu acho que a gente tinha, agora essa é uma coisa que estava muito presente na minha percepção e daquilo que a gente vai fazer a partir do ano que vem, reconectar Pernambuco. Eu dizia sempre, a gente precisa estar presente na vida das pessoas. Esse tipo de gesto que a gente faz aqui, por exemplo, é um símbolo daquilo que eu imagino que deve ser a relação de quem se dispõe a ter alguma representatividade.
De botar o bloco na rua?
De estar permanentemente com o bloco na rua. Política não é feita só em período de eleição. Política é feita os 4 anos, todo santo dia, 24 horas por dia. E quando eu digo isso, é para estar presente na vida das pessoas, para que as pessoas saibam que você está tomando conta da vida delas. É isso que representa a atividade da política. E, de alguma forma, houve uma percepção da população de que houve esse distanciamento. Ponto. Esse é um fato. Agora, eu quero crer, de forma muito sincera, né, que a gente vai ter aí, com o tempo, e o tempo é o senhor da razão, a gente vai ter uma justiça a ser feita também, né, com o governo Paulo Câmara. Uma reparação da leitura do que representou essa passagem do governador Paulo Câmara, né, por esses 8 anos em Pernambuco. Como eu disse, num momento mais duro, mais difícil, né, mais desafiador. Mas se a gente vê que esse estilo contido para quem está no dia a dia da cidade, das pessoas, né, de alguma forma distanciou, por outro lado, eu vejo que isso pode ter dado a ele, até porque ele já tinha isso, mas uma capacidade de fazer uma leitura dos fatos, uma gestão com mais serenidade, com mais moderação, com mais responsabilidade, que permitiu o Pernambuco chegar nessa condição que está hoje, entregue com a casa arrumada e com esse conjunto de, enfim, de entregas que foram feitas pelo seu governo. Então eu aposto que o tempo irá fazer essa reparação histórica. Paulo foi sim um grande governador, considerando os desafios, né, que ele assumiu nesses 8 anos dele como governador do estado de Pernambuco.
São 11h40 na Salgueiro FM, a gente conversa ao vivo com o Danilo Cabral, na companhia, acompanhando, recepcionando o deputado, doutor Marcones, toda a sua equipe, todo o seu grupo político. Danilo, Marília Reis disse que quem é neutro é sabonete de bebê. Evidentemente que o PSB já se pronunciou em relação às eleições, né, desse segundo turno, mas o seu entendimento pessoal em relação a esse segundo turno, como vota Danilo Cabral? Não vale dizer que o voto é secreto.
Não, se tem uma coisa na minha vida que eu tenho como traço, é de sempre ter uma posição. Nunca me omiti em nenhuma circunstância na minha vida. E não vai ser nesse momento tão importante e relevante para a história do Brasil que nós vamos nos omitir. A posição nossa já está posta. O PSB já manifestou essa posição. Eu tenho 32 anos de partido político. Nunca mudei de PSB. E nem sempre as minhas posições foram as prevalentes nas decisões do PSB. E nem por isso eu deixei o PSB. Confirmei Marília, inclusive. Marília era do PSB.
Não concordou.
Teve uma posição que achava que não era a posição que devia ser. Deixou o PSB e foi para o PT. Aí foi para o PT, teve uma posição também que não foi satisfeita. Deixou o PT e foi para Solidariedade. Eu não aprendi a fazer política assim. Eu estou há 32 anos no mesmo partido político. Então, e sou disciplinado partidariamente. E sigo as orientações do partido. E o partido já apontou aí, né, qual é a sua posição em relação a isso. O que eu acho em relação a esse segundo turno, inclusive, ontem eu estava acompanhando o Vinícius Marconi, mesmo à distância, eu estava andando pelo estado aqui, pelo sertão já, mas a gente está acompanhando um debate, né, que houve entre Marília e Raquel. E tinha tido um anterior também na segunda-feira na FIEP, onde foi o da Rádio Jornal, e na segunda tive.
Segunda foi CBN-FIEP.
Foi, CBN-FIEP. E o que me chamou a atenção, eu até fiz uma crítica a isso, porque veja, a gente acabou aqui de falar que o povo já fez uma escolha, a alternância de poder. Nós não fomos ao segundo turno, vamos respeitar a decisão do povo, nós não estamos no segundo turno. Tá? Vou aqui fazer choro de quem ficou fora do segundo turno, porque isso não faz parte da minha personalidade. Olhar para frente, isso aqui já estou recomeçando, reconstruindo outro caminho. Mas o fato é que a decisão do povo está posta. Nós não queríamos esse conjunto político que estava aí governando Pernambuco há 16 anos. O que é que cabe às duas candidatas nesse momento? Olhar para frente.
Futuro.
Falem para o futuro de Pernambuco. É isso que as pessoas esperam. Nós estamos com fome nesse país, nós estamos com desemprego nesse país, nós precisamos apontar caminhos aqui para reconstruir e avançar em políticas públicas aqui em Pernambuco. E o que foi o debate ontem? Eu mandei minha assessoria acompanhar todo o debate e pedir para fazer a conta. Conte aí, desde o começo, que eu estava pelo exterior, às vezes o sinal caía, não conseguia ouvir. Conte quantas vezes o nome Paulo Câmara foi citado nesse debate. Conte quantas vezes a palavra fome foi citada nesse debate.
Compare.
Conte quantas vezes a palavra desemprego foi citada nesse debate. Você sabe quanto foi? Citaram Paulo Câmara 27 vezes. Fome foi citada 6 vezes e desemprego 8 vezes. Repare que tem uma distorção nessa discussão. Quem ficou, Paulo já passou. Paulo não é mais candidato, não. Nem o nosso conjunto está mais nesse debate. Não quer dizer que a gente não queira discutir, não, mas nós discutimos no primeiro turno e o povo fez uma escolha. Agora fale para o futuro de Pernambuco. Fale para o que você quer fazer. Como é que você vai combater a fome que está batendo a porta dessa hora de meio-dia aí? 30 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E 15 milhões de pessoas que estão desempregadas. O que é que você vai falar para essas pessoas? Quem está me ouvindo aqui agora está querendo respostas sobre esses assuntos. E não foi, cara, não, que eu não sou com Paulo, eu estou com Paulo é teu, Paulo é meu. Acaba com essa história, minha gente. Vamos olhar para frente. Esse assunto o povo já discutiu e decidiu no primeiro turno. Nós respeitamos isso. Agora responda às indagações que o povo espera de Marília e de Arraio nesse momento. É isso que as pessoas esperam. É essa a resposta. Apresentem projetos que embalem os sonhos dos pernambucanos, que faça essas pessoas acreditarem que uma ou outra possam receber a confiança para embalar esses sonhos. E não vai ser citando ou só falando de referência a Paulo Câmara que você vai fazer isso. Então é esse debate que eu espero. Da mesma forma que eu fiz a campanha no primeiro turno, debatendo, defendendo o legado que nós representamos, né, mas também apresentando proposta. Eu falei do programa Comida na Mesa, eu falei do programa Desenrola, que garantia, enfim, zerar a turma que estava prejudicada no Serasa, a duplicação daqui, a Transnordestina, emprego e tal. Era isso que eu falei. O povo entendeu que não era o caminho. Tudo bem, está respeitado o caminho. Agora, eu espero que quem fique respeite Pernambuco nesse momento e fale para o futuro de Pernambuco. Essa é a nossa expectativa.
São 11h46. Doutor Marcondes, a agenda de hoje, nessa recepção a Danilo Cabral, haverá reunião interna, haverá agenda pública. Conta para o nosso povo como é que vai ser essa programação de hoje.
Não, na verdade, como o Danilo já colocou, ele está no corre-corre grande, né? Então, até já atrasou um pouco, porque a previsão era ter chegado um pouquinho antes, passar lá pela prefeitura, a gente estava pronto para recepcioná-lo. Mas aí a gente vai sair daqui e vai comer um bolinho, porque ninguém é de
importante,
ferro.
Importante, né? Sextou.
Danilo, e aí,
Danilo? Sextou. Sextou, também sou filho de Deus. Agora que eu estou nesse ritmo assim, então na sexta-feira.
Fica mais aliviado da pressão, né? Brasil. Danilo é de Surubim, Danilo é matuto. Né? Aí matuto você sabe.
É de nós.
É de nós. Aí, né, Danilo? Ninguém é de ferro, sexta-feira tem que comer um bolinho, passar meio dia gelado, bater o papo.
Eu vou botar berrando aqui. Comi bode que só, olha, o cara quando cansa vai pro guisado, volta pro assado, sai ali misturando as coisas.
Não tem jeito de olhar, né, doutor?
O torrado.
Não, mas aí você terminou que a gente atrasou, porque eu passei também em Morelândia hoje de manhã já cedo. Morando com a cidade onde o maior percentual da nossa votação lá no Araripe, com o prefeito Teto. E daqui a gente tem uma sequência aí pela frente também, aí que infelizmente vamos pegar esse podinho aí, como ele disse aí também, mas teve que depois correr para a Serra e Flores, enfim. Amanhã tem a festa de Zé Tanta lá em Carnaíba, nosso prefeito Anchieta, nosso companheiro de partido lá também. Mas é isso, eu estou fazendo aquilo que eu aprendi a fazer da minha trajetória de vida, é uma coisa que eu me sinto bem estar aqui. Tudo bem estar no interior, estar conversando com as pessoas. Isso para a gente não é novidade, mas essa palavra do obrigado é fundamental. Para você fechar esse ciclo, passar a começar outro, dá um obrigado, depois a gente segue e começa outra caminhada pela frente.
Danilo, obrigado, sucesso, saúde, sabedoria para continuar na sua jornada.
Amigo, queria agradecer aqui a Salgueira FM, né, por esse espaço que vocês nos deram aqui também no primeiro turno, né, poder ter passado por aqui também, dizer aos meus companheiros aqui da Frente Popular de Pernambuco, que eles sabem disso, onde quer que nós estejamos, a vida vai certamente promover ainda muitos encontros nossos, né, a gente é feito de encontros e reencontros, e eu tenho a certeza que a gente vai continuar a nossa caminhada, nós, nosso Marconi aqui, nosso time aqui, a gente sempre esteve junto nesse ambiente, nesse lado durante toda a vida, vamos continuar desse mesmo lado, sabendo que a gente tem muita responsabilidade a ser feita pela frente. A expectativa do que pode vir aí o governo do presidente Lula, né, que eu acho que, como eu disse aqui, é uma eleição divisora de águas para o nosso país. Tem, de fato, uma divisão entre uma eleição daqueles que querem a democracia ou querem esse regime de exceção que a gente está vivenciando aí, aqueles que defendem pauta civilizatória, como nós dissemos, um estado de barbárie que a gente está vencendo aqui no nosso país, aqueles que querem que o Nordeste seja respeitado. Tive um presidente Lula, quando semana passada, ele disse, olha, Danilo, eu estou impressionado como essa coisa do Nordeste, esse ataque que o Bolsonaro fez ao Nordeste, foi uma coisa que machucou muito o povo nordestino. Ele disse, olha, onde eu estou indo agora, Marconi, eu pergunto, quem é do Nordeste aqui, levanta a mão. E se ele foi no Rio, foi em Minas, foi em São Paulo, interior de São Paulo. E se em todo canto tem gente que tem origem do Nordeste. Porque esse Nordeste ajudou a construir o Brasil. Eles, quando levantam a mão, é tanta gente. E aí ele lembra o que o Bolsonaro falou em relação ao Nordeste. Eu estou falando isso aqui agora porque quem está me escutando aí tem que colocar isso na sua consciência, no seu coração. Este é o presidente que governa esse país nesse momento, que entre tantos ataques que fez ao povo brasileiro, escolheu o Nordeste para ser, enfim, um dos seus mais, enfim, um dos seus maiores inimigos, na verdade. E e a gente precisa virar essa página. Se tem alguém que tem que dar uma resposta ao Bolsonaro, é o nordestino. E estatisticamente falando, eu estou dizendo isso aqui, o Nordeste foi quem garantiu a vitória do Lula no primeiro turno, tá? As pesquisas estão mostrando agora que o Bolsonaro cresceu em todas as outras regiões. E a única região que Lula ganha hoje é aqui o Nordeste. Então nós precisamos garantir a vitória do Lula. A gente teve aqui em Pernambuco 65% dos votos. E qual é a estratégia que está posta aí para esse segundo turno? Nós vamos subir isso para bater aqui perto de 70% no mínimo. É a meta que está prevista para todo o Nordeste.
Pela Executiva Nacional.
Chegar a 70% aqui no Nordeste e isso garantir aquilo que o Bolsonaro pode crescer aí nas outras regiões do Brasil. Então é isso que vai fazer isso. Então depende sobretudo de nós. Você que está me escutando aqui, que é nordestino, que é pernambucano, saiba que você tem uma responsabilidade muito grande dessa eleição. Nós fizemos aqui em muitas cidades 70%, 80%, não sei nem quanto deu Lula aqui no Pertú.
79%.
Pronto, 80%. Vamos bater 90% aqui no Grupo Salgueiro para a gente poder ganhar essa eleição. É esse esforço que a gente tem que buscar. Cada votinho que tiver do outro lado, a gente tem que buscar para garantir essa vitória do Lula aqui em Pernambuco, principalmente em Pernambuco. A gente está falando na terra do presidente, não é em qualquer canto não. Se tem um lugar que a gente tem que mostrar que tem apreço pelo Lula, por tudo que ele fez para a gente para trás, mas sobretudo porque ele representa para a gente no futuro, é Pernambuco que tem que dar esse exemplo. Pernambuco tem que dar a vitória maior do Brasil ao Lula, vai ter que sair daqui de Pernambuco e depende sobretudo do que você está aí escutando. Vamos, se Deus quiser, dia 30, celebrar essa vitória aqui para que possa continuar e construir uma nova caminhada no Brasil aqui em Pernambuco também.
Ok, obrigado, Danilo. Doutor Marcondes, obrigado pela visita.
Vinícius, eu quero
demore
agradecer,
aparecer,
mas eu quero...
Eu estava com saudade do senhor.
Tu não estava, rapaz?
Eu quero lhe agradecer por esse espaço, mas eu quero aqui fazer todo um agradecimento ao companheiro Danilo, que mostra, né, como a gente dizia na campanha, Danilo é o mais preparado. Ele não era mais preparado só porque era o nosso candidato, não. É pela história, né, pela lealdade, pela vivência, né, pela caminhada junto com o Eduardo, caminhada junto com o Paulo. Então a gente quer esse gesto agora, Danilo, e agradecer, e abraçar, e dizer que a luta continua. Né? É, a vida é uma luta, é um caminhar. E essas palavras, última aí de Danilo, têm sido a minha preocupação. O Nordeste precisa realmente, nós, Pernambuco, precisamos passar dos 80%, né, da votação, exatamente para a gente não deixar desequilibrar e garantir a eleição de Lula. E mais do que garantir a eleição de Lula, a gente precisa estar mobilizado para garantir a governabilidade. Só quem vai garantir a governabilidade é a mobilização da sociedade. Com toda a experiência que Lula tem, mas esse novo mandato vai ser muito mais desafiador do que os mandatos passados. A direita, não é nem a direita, eu não tenho problema de conviver com a direita. Mas é a ultra-radical direita, né, que está presente muito forte dentro de alguns movimentos que a gente tem visto a manipulação, e que isso vai ser um percalço muito grande. Para quê? Para as políticas que protegem a grande parte da sociedade. Então, você sabe, vamos combater a fome. Mas para você combater a fome, você tem que ter investimento estratégico para isso.
Ou seja, mesmo com a possível vitória de Lula, serão anos de desafio, né?
Danilo bem colocou aí a questão do orçamento secreto. Se a gente for analisar, esse país, o regime é presidencialista, é parlamentarista, é o samba do crioulo doido, porque como é o regime é presidencialista e o Congresso tem um orçamento secreto, que o Bolsonaro manda nele. Nem o Bolsonaro manda nele. Mas isso foi feito um jogo sujo dentro do Congresso. E aí, para você cortar isso, como é que você vai cortar se o Congresso que foi eleito é super conservador? Você corta. Se você tiver a sociedade mobilizada, né, a sociedade fazendo pressão, porque quando a sociedade vai à rua, aí o carinha lá no Congresso está eleito.
Isso que é a única coisa que o político tem medo, é do povo na rua.
É do povo na rua. Então é essa governabilidade, e aí o papel do Nordeste é fundamental. O Nordeste está de parabéns, mas nós precisamos. Ah, porque é idoso, é porque é um deficiente visual, é um cadeirante. Nós precisamos garantir o voto de todos os nordestinos para a gente sair daqui com 90% de Lula e fazer Lula presidente e fazer as reformas que o Brasil precisa.
Ok, obrigado, doutor Marcondes, obrigado, Danilo Cabral, toda a equipe aqui na pessoa de Fátima Carvalho. Abraçar, dizer que sejam bem-vindos. 11h55, eu vou ficando por aqui, minha gente. Vem aí o programa eleitoral, meio-dia, bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.
Rede Brasil,
sextou.
Deixe meu fotógrafo tirar, que é a única pessoa que sabe tirar minha foto.
Ele tá certo,
Não,
filho,
eu vou ficar.
Eu tô. Ele não tá.